Paraná em Rede está de volta.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abriu concurso público para mais de 208 mil vagas de trabalho temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020. No Paraná, são ofertadas 12.025 vagas para todas as cidades, divididas em três funções: agentes censitários, agentes censitários supervisores e recenseadores. As inscrições vão até o dia 24 de março e devem ser feitas no site www.sebrasp.org.br. Lembrando que o candidato precisa ter concluído o ensino fundamental. Crianças e adolescentes estão viciados em tecnologia? Quanto tempo eles podem ficar em frente às telas de celulares, computadores e tablets? Nossa colunista Lucy Pfeiffer traz hoje este e outros temas de educação digital. Confira.
Pequenas conversas. Olá, essa é a coluna Pequenas Conversas, uma parceria da Rede AERP de Notícias e do Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e nós vamos conversar hoje sobre educação digital. Quem sabe, na verdade, o que falar para os filhos, o que dizer, e hoje a gente escuta muito: meu filho não sai da internet, meu filho não larga o celular, meus filhos são viciados em séries, em computadores. Mas de onde será que isso começou? Vamos pensar que tudo que é novo precisa ser ensinado. Tudo que é novo, a gente precisa colocar normas. Talvez ainda seja novo para muitos pais, muitos professores, muitos adultos responsáveis por crianças e adolescentes. Ou talvez já seja até mesmo um vício para pai e mãe, para aquele que cuida da criança. E a criança, como aprende com o que vê, ela vai seguir essa linha, a linha que pode chegar ao vício. O mundo digital é fantástico. As telas são muito sedutoras, mas elas não podem substituir a conversa de pessoa a pessoa. Elas não podem substituir o olhar de um pai e de uma mãe e uma brincadeira em conjunto. Ela não pode substituir o amigo que está distante. Nós precisamos, como seres humanos, do contato, do olhar, do brincar e do falar. Também precisamos de exercício para o nosso corpo. E existem normas, já falamos disso, do número de horas que uma criança, um adolescente pode estar atrás de uma tela ou na frente dela. Então, é preciso que, se nós vamos oferecer esse mundo às crianças e adolescentes, primeiro a gente aprenda a lidar com ele. Não se oferece um estranho para cuidar dos nossos filhos. Então, primeiro, pais e mães que vão oferecer uma tela, ela tem que saber, esses pais têm que saber os riscos que estariam ali, até para saber controlar, para saber cuidar e, antes de tudo, orientar. Nós temos que dar o exemplo, e é claro que se temos pessoas como pai e mãe, e até mesmo professores que deixam de, nos intervalos da sua fala, passam ao celular, que exemplo nós estamos dando? Nós estamos dizendo que aquilo é muito mais interessante do que as crianças e adolescentes que estão sob nossos cuidados. Então, para se dar acesso a uma criança, e lembrem, até 2 anos, nenhum acesso ao mundo virtual, nenhum acesso a nenhuma tela, porque essa criança precisa do olhar, da proteção, do cuidar, da fala de um adulto. Dos 3 aos 5, 1 hora, no conjunto do dia. De 5 a 8 e 10, no máximo 2 horas, e assim nós vamos cuidando para que tanto não se tenha o abandono, o isolamento, a falta do cuidado e da orientação do mundo adulto, porque ele vai vir por um mundo virtual que não é amigável com as crianças, ele pode ter muitos riscos, e também vamos evitar todos os danos à saúde física e mental dessa inatividade frente a uma tela e mesmo dessa colocação, imersão num mundo sem limites, sem barreiras. sem cuidado com as crianças e adolescentes. Então, se vocês vão dar algo para os seus filhos usarem, um celular, um tablet, se ele está livre para ver uma televisão e os aplicativos que ali a gente tem na internet, primeiro estude e saiba o que eles têm. Existem meios de bloquear acessos mais perigosos, existem meios de vocês acompanharem o histórico, e isso sempre deve ser feito. Então, para oferecermos algo para os nossos filhos, precisamos educar. E quem sabe vocês podem pensar que é uma das obrigações nossas a educação digital. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima coluna de Pequenas Conversas. Se vocês quiserem falar, conversar, dar sugestões, escrevam para nós. Redação, sem cedilha e sem o tio, @aerp.org.br. Eu agradeço.
Pequenas Conversas.
E ainda falando de tecnologia, a Prefeitura de Apucarana, no norte do Paraná, criou o projeto A Reinovação Tecnológica nas Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública de Ensino. Para levar a tecnologia para dentro da sala de aula, a Autarquia Municipal de Educação descentralizou os laboratórios de informática com estantes que transportam até 40 netbooks e tablets. Atualmente, são 12 mil alunos beneficiados. Confira no quadro Bom Gestor Público desta semana.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A tecnologia pode ser uma ótima aliada da educação. Foi pensando nisso que o município de Apucarana, no centro-norte do Paraná, criou o projeto A Reinovação Tecnológica nas Escolas e CMEs da Rede Pública de Ensino. Para levar a tecnologia para dentro de sala de aula, a Autarquia Municipal de Educação descentralizou os laboratórios de informática e equipou estantes que transportam até 40 netbooks e tablets. Essas estantes transitam por todas as turmas. Hoje, os 12 mil estudantes da Rede Pública de Ensino têm acesso à internet, algo que não era acessível para todos os alunos. É o que explica a professora Isabel Soares de Almeida Gonçalves.
Tem alunos que não têm condições de ter, né, em casa o contato com a internet, então eles ficaram muito encantados, eles adoram. O dia que tem a aula do netbook é o dia que eu consigo produzir mais. Porque daí eu falo, pessoal, vamos que a gente precisa usar os netbooks, né? Aí é o momento em que eles, sabe, se interessam mais.
Depois da aplicação do projeto, a Rede Municipal de Ensino registrou um aumento no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que subiu de 7 para 7,5. Além de ensinar como se utiliza o equipamento, a iniciativa despertou a curiosidade dos alunos. É o que relata a mãe de uma das estudantes, Juliana Rutina Calomeno.
Lá eles fazem também, mostram como funciona o equipamento digital. Aprender a ligar, desligar, aprender a manusear. Não é só pegar o celular e está tudo prontinho, né? Eles fazem assim, uma aula bem dinâmica de iniciação. A minha mais velha me pediu um computador. Fez ela ficar mais curiosa quanto a isso, né?
A iniciativa começou a ser executada em 2017 com a compra dos equipamentos e dos carrinhos. Em 2018, os profissionais de educação foram capacitados para ensinar os alunos a utilizarem os aparelhos. Em 2019, foi instalada rede banda larga em todas as unidades de ensino. A diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação, Marli Regina Fernandes da Silva, explica como a tecnologia ajuda na aprendizagem.
A tecnologia ajuda no processo ensino-aprendizagem. Tem uma série de aplicativos, inclusive jogos, que eles são pedagógicos, então ele auxilia na aprendizagem. E, sobretudo, uma das nossas metas era o bom uso da tecnologia. Criança saber filtrar em quais pontos ele deve usar a tecnologia e de que forma ele não deve usar.
Os bons resultados do projeto garantiram o troféu do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Você pode conferir mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Na noite desta segunda-feira, vamos assistir um espetáculo no céu, a Superlua. O fenômeno pode ser visto a olho nu. A repórter Franciele Tien tem mais detalhes pra gente.
Ela é sinônimo dos apaixonados. Muitos se baseiam nela para o plantio e colheita. Outros para cortar o cabelo ou para descobrir em que época nascerá um filho. Estamos falando da Lua, o satélite natural da Terra, que consiste de um corpo rochoso com mais de 3.476 quilômetros de diâmetro, quase um terço do tamanho da Terra. A distância média da Terra à Lua é de 384.400 quilômetros. Nesta segunda-feira, ela estará ainda mais encantadora. É a Superlua que aparece nos céus. Segundo o professor de astronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Marcelo Emílio, esse fenômeno acontece porque a Lua fica mais próxima da Terra.
Pelo fato da órbita da Lua ser uma elipse, né? Então, ora a Lua está mais perto da Terra, ora mais distante. E quando a Lua está perto da Terra, então a gente vai ver ela maior. Então, pelo fato de ela estar no ponto mais perto da Terra, a gente chama ela de superlua, mas ela tem uma diferença de 5,5% só maior do que a média. E ela é 11% só mais brilhante. Eu não diria que ela é tão super assim.
Segundo o professor, a influência da Lua na Terra são quase imperceptíveis. E que nascer um filho ou cortar o cabelo são apenas mitos.
Não, mitos da Lua tem bastante aí, cortar o cabelo, nasci, acho que nenê, você tem vários mitos sobre a Lua, mas é isso, são mitos apenas.
E essa não será a única vez que a Superlua será vista em 2020. Em abril ela aparecerá nos céus também. No dia 8 de abril a Superlua estará ainda mais perto, apenas com 356.900 quilômetros de distância da Terra. A Superlua se tornou bastante popular e significa uma coincidência da data da Lua cheia com o perigeu, que é a maior aproximação do nosso satélite em sua órbita ao redor da Terra. Basta torcer apenas para que o tempo esteja bom para admirar esse fenômeno maravilhoso. De Cascavel, Franciele Tien.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.